Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente repercutir, obviamente, as consequências políticas, enfim, de toda essa questão do vazamento de mensagens entre o ministro Sérgio Moro, que até então, durante esse período que foi constatado no vazamento, era o juiz da Lava Jato, e integrantes da força-tarefa da Lava Jato. Até que ponto isso acirra os ânimos em Brasília? Até que ponto isso pode prejudicar, de alguma forma, aí, o andamento das votações, a discussão dos assuntos importantes para o Brasil, na verdade, lá no Congresso? E, mais do que isso, como os políticos devem se posicionar diante dessa nova situação, dessa nova denúncia que surgiu aí nesse final de semana. Para nos ajudar a medir a temperatura política lá em Brasília, entre os políticos, convidamos o Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, que está aí muito atento a todos os desdobramentos dessa situação, até porque isso pode impactar de alguma forma aí o andamento das aprovações no Congresso, principalmente lá na Câmara dos Deputados. Aprovações importantes, como amanhã teria a questão do crédito suplementar e na próxima quinta-feira a promessa de apresentação do relatório final da reforma da Previdência. Renato Dias, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que, que você tem sentido até esse momento? O que, que dá para dizer desse furacão que passou por Brasília, hein?
Olá, Alex. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Realmente, um furacão. A gente vinha conversando nas últimas semanas com um otimismo muito grande em relação à aprovação, principalmente, da reforma da Previdência. E sempre lembrando que o único grande risco que haveria seria uma bomba, seria algo fora do previsto aí, como aconteceu, por exemplo, no governo Temer em relação àquele caso do Joesley, né, do Joesley Batista, da JBS, aquele vazamento que acabou enterrando qualquer chance de aprovação da reforma naquele momento. Dessa vez, Alex, se a gente puder fazer aí um paralelo, dizer que esse seria o Joesley 2.0, né, a nossa percepção até o momento, pelo menos, é que é um efeito muito menor, é algo que não vai ter aí uma implosão da reforma como aconteceu no caso do Temer com a JBS. É algo que é um golpe muito duro para a moral do Sérgio Moro, para toda a credibilidade da Operação Lava Jato. A gente ainda está avaliando e recebendo as opiniões em relação a tecnicamente como é que isso pode ou não prejudicar os julgamentos que já foram feitos, as penas que já foram impostas, o futuro da Operação Lava Jato, mas até o momento a percepção que a gente tem é que tanto a reforma da Previdência quanto a aprovação do crédito suplementar, que vai ser votado amanhã, eles vão seguir paralelo a esse problema todo, a essa repercussão. A gente acha que não vai ter uma contaminação muito grande, onde sim vai ter um prejuízo, Alex. Indicação possível, indicação do ministro Sérgio Moro para o STF no ano que vem, algo até que o Bolsonaro já tinha indicado que faria, e também o famoso pacote anticrime, projeto que está lá aguardando para ser apreciado já no Congresso, que é de autoria do Sérgio Moro, também pode ser prejudicado diante aí dessas revelações.
O próprio Rodrigo Maia, né, tentou, logo após aí as informações de vazamento, tentou montar um acordo aí para blindar a Previdência, né, e, segundo ele, a votação aconteceria no plenário antes do recesso. Mas a gente sabe, né, Renato, que no dia a dia a situação é diferente. Imagino que a oposição vai fazer bagunça em cima disso, e até que ponto eles têm cacife para trancar a pauta, têm cacife para prorrogar a votação, enfim. Isso pode acontecer? Apesar de você confirmar para a gente que não deve ter uma consequência, uma avaria aí nas decisões, mas a prorrogação das decisões pode acontecer? É essa a minha pergunta.
Vai dar muito mais combustível, né, para a narrativa, para o discurso da oposição. Na sexta-feira, aqui em São Paulo, no dia 14, né, acredito até que em todo o Brasil, A gente já tinha programado uma greve geral no dia 14, promovida pela oposição, e agora eles têm aí muito mais combustível para isso. Então a gente vai ouvir muito Lula livre, a gente vai ouvir muito até pedidos para novas eleições, tudo aquilo. Então com certeza vai ajudar o discurso da oposição nessa tentativa de pelo menos atrasar a votação da Previdência. Existe aí uma dúvida se vai dar tempo de votar antes do recesso. Eu, particularmente, acho difícil, agora ainda mais com essa questão dos vazamentos. Então, os discursos vão ser muito mais inflamados, e a obstrução vai ser com muito mais força do que se não tivesse acontecido isso. Mas eu continuo otimista de que, talvez aí no início de agosto, na volta do recesso parlamentar, a gente tenha as votações aí do primeiro e segundo turno do projeto da Previdência. Você citou bem, o Maia já deu uma declaração ali de blindagem em relação à proposta da Previdência para deixar esse assunto separado. Amanhã existe está programada uma reunião dos governadores lá em Brasília para definir aquela questão da inclusão ou não dos estados e municípios na reforma, e a apresentação do relatório do Samuel Moreira prevista para quinta-feira. Então eu acredito que essa programação não vai ser alterada, ficando aí a dúvida se vai dar tempo de votar em plenário o primeiro turno antes do recesso, que é no dia 18 de julho, ou se fica para a volta dos trabalhos no início de agosto. Esse é o meu palpite, mas não muito mais do que isso, Alex.
Outra pauta importante é a questão do crédito suplementar, a aprovação do crédito suplementar, para que o governo consiga tocar aí, o seu dia a dia normal, conseguindo pagar as contas. E pelo que a gente conversou, né, Renato, na última semana, o prazo está muito apertado. Um eventual atraso complica a situação?
Ah, complica sim. O Bolsonaro até deu uma declaração, acho que pelo Twitter, ele informou que se não for aprovado, já no dia 25 começa a atrasar recursos para idosos com deficiência e a partir do mês que vem já atrasa a Bolsa Família, aposentadorias, como você disse, são os pagamentos aí do dia a dia do governo. Eu acho, Alex, minha percepção é que, de novo, a oposição à esquerda vai usar muito do discurso para se aproveitar desse fato, mas nesse caso também eles vão acabar aprovando, porque seria um grande tiro no pé você dar a oportunidade do governo dizer: olha, aposentado, olha, você que é beneficiário do Bolsa Família, você não vai receber o seu pagamento porque o PT, o PCdoB, o PSOL votou contra o dinheiro que eu precisava aqui para pagar. Então eu acho que eles vão usar muito mais do discurso, mas no fim das contas vão acabar aprovando, porque até para esse pessoal seria demais, seria passar de todo qualquer limite você deixar esse pessoal sem receber o benefício, só em nome aí de fazer uma oposição. Então por isso que eu acho que deve passar, e o prazo tem que ser amanhã, porque senão já começa a atrasar mesmo ainda esse mês.
Quer dizer, me parece, pelo que tudo que você relatou aí, Renato, que é mais uma questão de perda pessoal para o ministro Sérgio Moro, a perda pessoal no sentido de credibilidade, de moralidade, enfim, do que propriamente para o governo Bolsonaro. Ou as duas coisas estão ligadas, hein?
Acaba sendo, né? Se você atinge ali o Sérgio Moro, que é um dos dois ministros intocáveis, né, do Bolsonaro, a gente pode colocar ele e o Paulo Guedes da Economia. Sempre foram aí os dois cartões de visita do governo, né? Então, você tem um golpe na imagem do Sérgio Moro, você acaba certamente também atingindo o governo. Agora, de coisa de prático, o que eu imagino que sejam as consequências: a não indicação dele para o STF, está muito em risco agora, apesar de a gente ter aí um prazo até o ano que vem, que é quando você vai ter a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, se não me engano. Então isso realmente deve ficar em risco. E também o pacote anticrime, que estava na fila aí para ser apreciado, primeiro a Previdência, depois a gente teria reforma tributária e o pacote anticrime estavam aí sendo as próximas pautas do governo. Isso sim deve ser prejudicado. Conversando com advogados, com pessoas mais especialistas da área, Alex, o que eu ouvi é que, tecnicamente, você tem um problema desses vazamentos não serem provas legais, ou seja, eles foram obtidos através de um hacker, então eles nem poderiam ser aproveitados para tentar a anulação de alguma sentença ou algo do tipo. E também o fato de que as sentenças do Sérgio Moro foram não só confirmadas pelas outras instâncias, como até aumentadas, né? No caso do Lula, ele deu uma pena que depois foi ampliada pela segunda instância, pelo TRF4. Então, assim, uma coisa é você querer atacar e dizer que a conduta do Moro e do Ministério Público não foi correta, que eles não poderiam ter aqueles diálogos. Mas isso, de forma alguma, quer dizer que o Lula seja inocente e que todos aqueles crimes não tenham acontecido. São duas coisas separadas. Aí a gente vai ter que avaliar, ter que saber até que ponto eles poderiam ou não poderiam ter tido aquele tipo de diálogo, onde é que está, se aquilo ultrapassa ou não o que é dentro da legalidade e da lei, mas é uma análise separada do que foi apurado. Para mim, isso continua não tendo nenhuma dúvida, as provas são fartas, então você atacar e dizer que o Moro passou a linha do que era primitivo, o Deltan Dallaiol, essa turma toda, não automaticamente isenta todos os crimes que foram apurados e as penas que foram não só confirmadas como ampliadas nas outras instâncias.
A gente tem duas vertentes aí caracterizando o que aconteceu. Uma amenizando a situação, dizendo que foi mais um desvio ético, outra traçando aí possíveis irregularidades no processo. Você já deixou claro para a gente que essa segunda hipótese possivelmente não seja a mais fundamentada nesse momento, a ponto de abalar aí o que já aconteceu, o que já foi votado. Mas o que você tem ouvido? É mais um desvio ético ou é mais uma. Ou são irregularidades realmente no processo, Renato?
Então, para aqueles que acham que realmente há uma irregularidade processual, existe um bloqueio para essa tese ir adiante, que é a origem das provas, né? Então, o fato de ter sido obtido através de um hacker e não de uma escuta autorizada ou de algo feito dentro da lei, mesmo que você tenha elementos, não vamos entrar no mérito aqui se há ou não, mas mesmo que você tenha elementos capazes de dizer que aquilo foi uma coisa ilegal, a origem dessa prova acaba prejudicando qualquer tentativa de anulação do processo ou mesmo de um novo julgamento, o que quer que seja. Então, existe uma zona cinzenta aí de estabelecer esse limite de qual poderia ser o contato dentro da lei ou não. A gente também não sabe se vão aparecer novas conversas, novos vazamentos. O site que produziu essa matéria diz que ainda tem coisa para ser revelada, então a gente está falando tudo isso baseado no que foi divulgado até o momento. Mas então existe esse bloqueio da forma de obtenção da prova, que torna ela não utilizável no processo, e por isso eu acredito que vai ficar muito mais um arranho à imagem do Sérgio Moro e à credibilidade da Operação Lava Jato daqui para frente, do que propriamente algo que de concreto vai poder anular o que já foi decidido ou até mesmo fazer aí uma nova eleição, algo que a esquerda tem falado aí pelo Twitter. A gente vê os parlamentares defensores do Lula tentando agora todo esse tipo de decisão por conta desses vazamentos, o Alex.
Lava Jato perde força, Renato?
Difícil dizer nesse momento, acho que é prematuro. Há, obviamente, um abalo momentâneo da operação. Agora, tudo depende dos próximos andamentos. Eu acho que a operação como um todo, ela ainda tem muita credibilidade frente aos brasileiros. Eu acho que ela, sem dúvida alguma, revolucionou o que a gente via da justiça no Brasil. A gente viu poderosos sendo presos, réus confessos, inclusive, pessoal todas as empreiteiras, políticos, enfim, pessoal que não era preso antigamente passou a ser preso. Aquela coisa de, isso aí no Brasil, político nunca vai ser preso, isso realmente mudou. O grau de extensão que isso vai tomar é muito prematuro para dizer, Alex. Eu acho que tem um lado que pode até ser positivo em relação a isso, que é também frear um pouco o Ministério Público, que estava se tornando até onipotente, né? Dizendo que poderia fazer o que quisesse e até extrapolando muitas vezes as suas ações, os seus poderes. Então, se a gente pode ver um lado positivo em relação ao que aconteceu, dar uma segurada também. Eu cito como exemplo aquelas 10 medidas anticorrupção, que num primeiro momento ninguém vai ser contra. São 10 medidas contra a corrupção, eu sou a favor. Mas para muitos especialistas, se você olhava ali no detalhe aquilo que estava sendo proposto, muita gente dizia que dava poderes demais para o Ministério Público, que enquanto está na mão de pessoas bem intencionadas, é muito bom. Mas é um perigo se você deixa ali um poder absoluto, lá na frente você não sabe o que pode acontecer. Então, talvez esse possa ser um bom lado de tudo isso que está acontecendo.
Muito bem. Agora, Renato, que existe, então, uma perda, né, nessa questão da imagem do Sérgio Moro, pelo menos a gente está chegando aqui que isso pode ser um consenso, certo? Agora, como é que fica Sérgio Moro, o super Sérgio Moro, daqueles bonecos de super-homem nas últimas manifestações, diante da população? Cai por terra?
Eu acho que nessa análise, Alex, a gente tem dois grupos, né? A gente tem o pessoal que já chamava ele de golpista, que não havia provas, que ele tinha sido treinado pela CIA, aquela coisa toda. A opinião desse pessoal não mudou, pelo contrário, só agora eles têm mais elementos para falar tudo isso. A gente tem do outro lado, no outro extremo, as pessoas que defendem sempre a qualquer custo o Bolsonaro, a Operação Lava Jato. Esse pessoal também vai continuar dizendo que não houve ali nenhum vazamento importante, que aquilo mesmo que tinha que para pegar bandido você tem que, às vezes, fazer coisas que não estão no livrinho de regras. E fica a interrogação para o pessoal do meio da opinião pública, né? Para aquele peso da balança, a gente vai ter que esperar para ver que efeito isso vai ter na moral do Sérgio Moro, que até então era algo inabalável, era uma unanimidade entre os brasileiros de que ele era um cara acima do bem e do mal, e só o tempo vai dizer se essa imagem foi abalada a ponto dele realmente perder. Toda essa moral foi construída ao longo dos últimos tempos, com todas as prisões e investigações que foram feitas na Lava Jato, Alex.
Muito bem. A gente falou da população em geral, mas e no Congresso? O que você tem percebido, Renato?
O Congresso acho que reflete um pouco isso que acontece na sociedade, Alex. A gente tem os deputados da oposição, que são aqueles que já falavam Lula livre, que iriam anular tudo que foi feito, e agora vão falar isso com mais força. A gente tem a base do governo, do Sérgio Moro e do Bolsonaro, que vai continuar ali firmemente defendendo tudo que foi feito até agora. E, mais uma vez, a gente invoca o famoso Centrão, que vai, acho que, acompanhar aquilo que for a conclusão da sociedade como um todo. Então, dependendo do que aparecer mais para frente, dependendo do que for, das declarações que forem feitas, tanto pelo Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro, até onde eu vi até agora, não se pronunciou, ainda estava em silêncio no Twitter e não deu nenhuma entrevista a respeito do caso.
O único pronunciamento foi feito pelo vice, né, o general Mourão, né?
General Mourão disse que não via nada demais, se não me engano. Ex-presidente Fernando Henrique também se pronunciou, dizendo que via uma tempestade em copo d'água no que foi feito. O Eduardo Bolsonaro, sim, eu vi tweetando ali, defendendo o Sérgio Moro. O presidente, por enquanto, ainda não. Então, acho que, assim, a gente não tem nem 24 horas aí da exposição desses diálogos, né? O Sérgio Moro disse até que ele nem poderia confirmar a veracidade, porque já fazia muito tempo, e a reportagem, ela não traz os prints do que foi dito, ela traz a descrição dos diálogos, então fica difícil até pro Moro dizer que aquilo é verdade ou não, mas, por outro lado, também ele não desmentiu. Outra coisa que eu também comecei a pensar é se realmente isso teria sido alvo de um hacker que invadiu o celular e puxou essas mensagens todas, ou se poderia ter sido algo vazado, Alex. Porque é muito difícil, né, a gente imaginar que o celular do ministro pudesse ser invadido e tudo aquilo ser puxado lá de dentro. Mas, olhando ali a reportagem, eu também vi que tinha trechos de conversas entre o ministro e o Deltan Dallagnol, só entre os dois ali privadamente. Então, nenhum dos dois, obviamente, seria o vazador disso. Então, até é uma hipótese que eu tinha alimentado, se alguém do Ministério Público que tivesse passado essas conversas para o lado externo, mas, aparentemente, realmente foi a atuação de um hacker. Teve uma notícia algumas semanas de que o celular do ministro havia sido invadido. Então, realmente parece que foi algo aí. E aí a gente tem que tentar avaliar também até que ponto isso é uma ação orquestrada aí, de uma ação realmente criminosa, de puxar essas informações. É algo que também tem que ser levado em consideração nessa análise dos fatos.
Pois é, mas é muita coincidência, né, Renato? Uma semana atrás, anúncio de que o celular foi hackeado, os procuradores também falando a mesma coisa. Enfim, é uma situação bastante inusitada, para não dizer mais coisas aí da situação. Afinal de contas, quem poderia ter vantagens nessa situação, nesse momento, né? É difícil a gente nomear agora, né?
O que vem à minha mente é aquilo que eu disse no início. A gente teve, na época do Temer, a bomba Joesley, que foi plantada ali pelo pessoal do Judiciário do Ministério Público, muita gente diz, para barrar a reforma da Previdência, já que eles são os principais atingidos pela reforma, são os que mais vão perder privilégios. Então, numa primeira análise, sim, sem muitos elementos ainda para fazer uma afirmação como essa, mas muita gente acredita que foi novamente aí uma tentativa de causar um escândalo capaz de frear a reforma, Alex. É uma teoria que, para mim, até o momento é o que mais faz sentido até agora.
Mas até agora, o que a gente percebeu é que, se esse foi o motivo, não vai dar certo.
Não vai dar certo. Um bom termômetro para avaliar isso é o próprio mercado, né? Você vê a Bolsa de Valores, estava operando ali numa queda, mas uma queda nada muito fora do normal de um dia negativo, menos de 1%. Então, não foi um tsunami, uma coisa que abalou a República, né? Falando dos hackers, também lembro que há algumas semanas o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, que é do PSL, ele também teve o celular invadido, até com alguns tweets defendendo a monarquia e que tinha que acabar com o presidencialismo. O pessoal achou estranho e ele declarou que havia sido obra de um hacker, o telefone dele havia sido invadido, e agora aparece essa notícia após o Sérgio Moro também declarar que havia sido hackeado. Então, essa parte aí de segurança de telefones e de invasões, dando muito trabalho nessa era de informação e de mensagens por WhatsApp, Telegram. O pessoal precisa ficar de olho e averiguar o que realmente aconteceu.
Sem dúvida. Bom, Renato, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Marcelo Henrique... existe uma situação no meio jurídico sobre isso que aconteceu. São embargos auriculares que seria conversas normais entre juízes e promotores e até advogados. Não sei por que tanto alarde. Ministros do STF falam e intercedem por corruptos e nada é feito. Essas mensagens normais são para ajustar as provas para a condenação avalizada depois por três instâncias. Brasil, é complicado. Na verdade, é um depoimento pessoal aí do Marcelo Henrique Barbosa, lá de Maracaju, Renato.
Essa é uma discussão válida, né? Quem é que define o limite do que pode e o que não pode ser conversado, né? O que eu ouvi muito é que, antigamente, essas conversas eram normais, só que fisicamente a pessoa ia até o gabinete do juiz e do Ministério Público, e eles trocavam informações e que isso estaria dentro do que é o trâmite normal de uma operação como essa. A diferença é que hoje em dia é feito através de WhatsApp e de Telegram, como foi averiguado, né? O que está dentro da lei, o que está fora da lei, difícil dizer se existe algo ali específico determinando o que pode e o que não pode. Acho que é uma área muito cinzenta, né? De qualquer forma, a forma como foram obtidas essas conversas, isso sim, não há dúvida que foi ilegal.
Muito bem. Pelo menos um consenso aí nessa questão das provas, ou não podem ser usadas como provas para, enfim, mudar o processo que já tem seu desfecho já, né, Renato?
Acho que são dois consensos. Um é que a prova foi obtida de forma ilegal, e o segundo é que, independente disso, a reputação, a imagem do Sérgio Moro, dos procuradores e da operação como um todo, ela é prejudicada. Então, uma é a favor da manutenção de tudo que aconteceu, as provas são ilegais, e a segunda é que, independente disso e da análise se realmente aquilo pode ou não pode, acaba manchando e acaba ferindo a credibilidade de ambos.
Legal. Meu caro Renato, obrigado, viu, mais uma vez trazendo as informações para a gente aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a medir a temperatura política em Brasília depois de novos fatos aí, né, Renato, que... aparentemente ontem, depois da divulgação, pareceu que poderia mudar toda uma dinâmica, toda uma situação que parecia que estava começando a engrenar, mas pelo menos no que diz respeito à votação de pautas importantes, a questão da reforma da Previdência, me parece que a gente vai conseguir, talvez não com a rapidez que a gente imaginava conseguir, mas pelo menos vai conseguir avançar nas discussões, certo?
Essa é a nossa percepção até o momento. A gente vai continuar acompanhando, torcendo para que tudo caminhe da melhor forma Mas a gente sabe, né, Alex? Aqui no Brasil, até o passado é incerto, como alguém já disse aí.
Isso aí. Abraço, Renato.
Um abraço, tchau, tchau.
Tá aí então, Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, fazendo essa análise do que essa questão do vazamento das conversas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato pode trazer como consequência política aí para o governo Bolsonaro, principalmente para as questões que estão em andamento no Congresso. Reforma da Previdência, a questão importantíssima amanhã, que é o crédito suplementar, a aprovação de crédito suplementar para o governo. Enfim, são discussões que aparentemente podem sofrer um atraso, no entanto, elas não seriam aí paralisadas totalmente em função dessa questão. Pelo contrário, existe uma tentativa de blindar tudo isso lá no Congresso, chefiada inclusive pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Continue com a gente. Música.